De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.
Viva, bem-vindos a mais uma edição de Ponto com. Hoje vamos estar a conversa com o Ricardo Dias Gomes. O Ricardo já foi membro da banda de Caetano Veloso, é um músico brasileiro, vai no seu segundo disco a solo, já vamos falar dele. O disco tem um título que eu vou dizer que é estranho. São duas letras, um A maiúsculo e um A minúsculo. Ricardo, o disco chama-se AA, A maiúsculo, A minúsculo. Como é que se chama, de facto, este teu segundo álbum a solo?
Exatamente. Eu costumo chamá-lo de AA.
Simplesmente.
E ele é basicamente uma homenagem a um grande amigo aqui de Lisboa, Tomás Cunha Ferreira, que quando eu estive nesse processo de composição desse disco, me falou algo que foi muito inspirador, que ele me explicou que para um pintor, cada traço novo numa tela é jogar fora o que já estava antes ali. Então, isso me inspirou, como ele mesmo disse assim, não tenha medo de jogar fora, né? Quando você pinta cada traço novo,
cada
você
novo
tá
traço.
Jogando fora. Então, isso na música...
Também se faz isso na música.
Pode ser interessante, que é um desapego com o processo e cada vez que você refaz melhor. Então, foi uma coisa que ficou muito no meu processo e é basicamente uma homenagem ao Tomás, que ele tem uma obra que é justamente esse grafismo de um A maiúsculo com um A minúsculo. Mas claro que, assim como no meu primeiro disco, Menos 11, eu dei esse título um pouco de maneira um pouco displicente, um pouco inconsequente, mas depois isso tomou uma série de interpretações possíveis para mim mesmo que fazem completo sentido. E o AA cada vez mais faz mais sentido.
Mais
também.
Sentido. Os nomes surgiram então quase por acaso ou não? Não é assim um processo muito pensado a somar à criação musical?
Não é, não mesmo. O Menos 11, por exemplo, foi engraçado que...
Menos 11 é de 2015, é o primeiro disco a solo. Aliás, um processo interessante, fechou-se durante muito... Na altura estava a tocar com o Caetano Veloso, não é? Num final de uma temporada.
Exato.
Fechou-se num quarto durante uma temporada, tocou todos os instrumentos, não é?
Sim.
E produziu esse primeiro disco a solo, o Menos 11.
Foi.
Foi preciso essa solidão para chegar ao primeiro trabalho a solo?
Foi. Porque foi, talvez, algo que possa reconhecer como novo, que a partir dali alguma chave girou na minha cabeça, e é uma coisa que não tem volta, é um processo que agora eu faço até o fim. E, ao mesmo tempo, é uma volta, de alguma maneira, talvez a minha adolescência, um momento em que eu tive o meu quarto... quando eu morava com meu pai, e era um quarto estúdio, porque meu pai é músico e eu pegava as sobras dos equipamentos que ele tinha, botava no meu quarto e de alguma maneira experimentava com aquele equipamento. Então, muitos anos depois, diria 20 anos depois, ou até mais desse momento, primeiro momento de experimentalismo sozinho, eu tive essa experiência novamente.
Foi quase regressar a esse tempo da infância.
Sim.
Filho de músico, rodeado por músicos, tem outros familiares músicos.
Sim.
Os instrumentos musicais fazem parte da infância. Faz. É por isso que eu sabe tocar quase todos.
Eu não sei tocar nenhum muito bem, mas sei tocar alguns.
Nada melhor para mostrar um disco que mostrar as músicas desse disco. Falámos aqui de músico que tocou com Caetano Veloso, mas será difícil para quem nunca ouviu Ricardo Dias Gomes imaginar que estilo de música aqui está neste AA. Eu diria que é uma música que é tranquila, mas é por vezes também inquietante.
Sim.
Vamos escolher uma faixa para mostrar este disco? Começamos por onde?
Vamos começar então por uma faixa... Bom, 1, 2, 3 nenéns. Vamos começar por essa.
Um destes três nenéns. Neném ou bebê, a criança, não é? Então começamos justamente pela penúltima música do disco. 1, 2, 3 nenéns.
Música.
cada detalhe cravado.
Acabamos de ouvir 1, 2, 3 Nenéns e a penúltima música do novo disco do músico brasileiro Ricardo Dias Gomes. Ricardo, porquê começar pela penúltima música? O que é há de especial nesta para ser a primeira a mostrar deste disco?
É simplesmente o que eu senti agora mesmo. Eu tenho divulgado muito esse clipe da primeira música do disco, que é o Precipício, que nós podemos ouvir a seguir. Então eu estou já com isso muito presente. Então, de repente, agora, como um contraste para mim mesmo, eu gostaria de escutar uma música que é o oposto do Precipício, que é 1, 2, 3 Nenéns.
Já que fala neste Precipício, é a música de abertura do disco. É também aquela que escolheu como single, como vídeo. Tem um vídeo produzido em que dança.
Sim. Primeira vez na vida.
De onde vem essa inspiração para estar todo este tempo, todo o videoclipe é o Ricardo a dançar num cenário minimalista, escuro, algo escuro. De onde é que vem esta inspiração para dançar? É a primeira vez que dança e é logo para ser filmado, gravado e transformado num videoclipe?
Sim, foi uma sorte muito grande acontecer essa gravação. Eu estava fazendo uma sessão de fotos com meu amigo Fernando Young, no Rio de Janeiro, e na conversa eu comentei que eu tinha muita curiosidade de experimentar com a dança. Eu acho que eu faço um pouco esse caminho na minha vida de me tornar cada vez mais jovem e aberto às possibilidades. Então eu comecei minha vida muito cerebral, estudando piano, piano clássico e tudo, e cada vez mais quero ter uma experiência visceral com a música. Começar a tocar o baixo elétrico por volta dos 20 anos é um pouco esse movimento, e agora dançar sem instrumento algum, acho que é mais um passo nessa direção da visceralidade e não da coisa mais cerebral, que eu já sou muito, eu preciso me curar
então,
disso, entendeu?
Começou em criança por esse lado mais cerebral, mais racional.
Sim.
E agora deixou que a música tome conta do corpo?
É, que eu acho que a música para mim é pura emoção. Como eu experimento a música, é muita sensação, e o tempo das coisas é um tempo muito muito emotivo. E então acho que é uma descoberta para mim, e esse meu trabalho solo venha um pouco a exacerbar essa descoberta. É que o lugar onde eu estou mais feliz na música é esse lugar do visceral e da emoção, uhum. e não do cerebral e da coisa metódica, né? Que é importante na música, o Apolíneo é muito importante na música, mas...
Aos 10 anos estudava piano, certo?
Sim.
Mas estudava piano clássico e jazz também?
Sim, eu comecei com piano clássico e logo arrumei um professor, o Tomás Improta, grande pianista lá do Rio, que começou a me dar mais aulas e era... Assim, poderia chamar música popular, jazz, e foi incrível, ele me apresentou compositores, pianistas que ainda me são muito importantes, Thelonious Monk, enfim, Bill Evans, Ahmad Jamal, são importantes na minha formação mesmo.
Mas depois continuou a estudar música, o seu bacharelato é justamente em arranjo musical.
Sim, eu tinha algo muito lúdico ainda adolescente. Meu sonho, na verdade, na minha fantasia, era ser cosmólogo. Eu queria estudar física e virar cosmólogo. E entrei para a faculdade de física e lá dentro descobri que, na verdade, o importante era fazer matemática. E eu fiz 3 anos de matemática. Mas eu já era músico. Eu já tinha 15 bandas no Rio de Janeiro e já não tinha a menor possibilidade de me dedicar a qualquer outra coisa que não fosse música. Então cheguei no meu limite da faculdade de fazer de uma maneira assim completamente descompromissada e entrei para a faculdade de música e me formei em arranjo musical. Assim.
Na altura estava a tocar no Brasil, não? Isto foi mais ou menos em que altura?
Por volta dos anos 2000.
Como é que era a cena musical brasileira na altura? O que é que estava a dar para se desdobrar em tantos projetos musicais?
No Rio de Janeiro sempre teve uma cena do samba muito forte e muito importante, que não era a minha cena, apesar de amar samba, e hoje em dia mais do que nunca. Mas eu toquei sempre, minhas primeiras bandas, quer dizer, minha primeira banda foi ainda criança, com um colega da escola, outro que morava na rua, e talvez pudesse chamar isso de uma banda punk. E depois eu toquei em algumas outras bandas de rock, umas bandas assim mais que misturavam funk americano com rock, e depois eu toquei algumas bandas que juntavam reggae também. E nessa altura eu já estava fazendo essa escolha mesmo de abandonar um pouco esse lado erudito da música, o próprio jazz, né, que requer uma dedicação muito específica, né, para tocar um certo estilo. E estava indo mais para o reggae, para o punk, para o rock. Então minhas primeiras bandas foram bem assim, uma mistura dessas coisas, assim. Poderia dizer até de uma maneira tropicalista, porque é uma coisa de mesmo antropofágica, de engolir tantas coisas diferentes e
dar-lhe um ar brasileiro.
Sim, inevitavelmente brasileiro, sim.
Lá para 2006, Caetano Veloso convidou.
Sim.
Como é que foi tocar com o Caetano Veloso? Tocou 10 anos com o Caetano Veloso.
Sim. Eu acho que, enfim, em primeiro lugar, é um grande privilégio mesmo, assim, ter essa experiência. O Caetano, sem dúvida, é uma grande influência mesmo, assim, na minha vida, pela sua coragem, pela sua sensibilidade e pela sua franqueza. O Caetano é uma pessoa extremamente honesta, assim, não tem nada ali dissimulado. Aquilo é muito verdadeiro. E isso, para mim, acho que me ensinou demais, assim, nesses 10 anos com ele. E é isso, assim.
E o palco? Como é que é ir ao palco?
O palco sempre foi muito, muito boa experiência, de muito prazer, porque talvez tirando as estreias sempre foram um pouco nervosas, né? Estrear uma coisa que você acabou de ensaiar tal era um pouco inseguro, mas logo ali, a partir do segundo, terceiro concerto, eu já me sentia completamente à vontade, já tocava completamente com coração e vibrava ali completamente com Caetano e com a música. É, foi um projeto incrível mesmo, porque era uma banda de verdade. Não eram músicos contratados para tocar com um artista.
Banda, sim.
Era uma banda mesmo. Todos nós tínhamos uma voz igual e na decisão do arranjo e na decisão de o que é que fosse.
Foi uma escola trabalhar com o Caetano?
Foi, completamente. Completamente.
Mas depois disto já contámos um pouco da sua história, na reta final do trabalho com o Caetano, o tal primeiro álbum num retiro isolado. Este álbum foi produzido como? Já foi aqui em Portugal? Este já foi composto aqui em Portugal, este AA?
Não.
Foi ainda no Brasil?
Ainda no Brasil, no Rio de Janeiro, sim. Talvez algum terceiro álbum eu possa já ter áreas portuguesas, sim.
Mas atualmente está a viver em Portugal, porquê?
Bom, em primeiro lugar, a minha mulher é portuguesa, nós temos filhos portugueses. Ela viveu comigo 6 anos no Rio e, de repente, uma série de pequenos fatores começaram a fazer nossa cabeça para vir para cá. E está a ser muito bom.
Este álbum está quase a ser lançado em Portugal. Ele vai ser lançado a 28 de outubro, não é?
Sim.
Sim. Vamos escolher mais uma música para o apresentar. Depois de termos escolhido a penúltima, o 1, 2, 3, Neném, vamos então voltar ao princípio deste disco. É a primeira música, chama-se Precipício. Há pouco tínhamos prometido justamente isso. É a tal música em que dança.
É verdade.
Ficamos então com este Precipício. Acabámos de ouvir Precipício e a música que antecipou o lançamento de AA, o segundo álbum solo de Ricardo Dias Gomes. Ricardo, dia 28, daqui a 3 dias, tem este álbum na rua. Ele vai ser lançado em Portugal, mas entretanto já se está a preparar para ir apresentá-lo, tocá-lo em França e em Itália.
Sim.
Que concertos são estes? Amanhã, França. Vai tocar em Paris?
Sim.
O que é que espera para este concerto de apresentação do disco em França?
Eu estou mesmo empolgado para isso. Acho que é um sítio pequenino, mas especial. E um dos selos que fez o lançamento do disco é de Paris. Uhum. Então eu vou ter lá com os os tipos do selo. E vai ser um concerto, na verdade, já apontando para um novo momento que eu já vivo musicalmente. É, vou fazer, claro, algumas músicas do AA, algumas músicas do Menos 11, mas vou tocar pelo menos 5 composições completamente novas mesmo.
Vão existir novidades?
Sim, sim.
E depois vai para a Itália?
Sim.
2 atuações em Itália?
Sim, vou a Roma e a Bari.
E... é igual a expectativa também?
Sim.
Vai tocar para um público diferente, italiano?
Acho que sim. É, eu já tive uma experiência já tocando na Itália, toquei em algumas cidades lá. Me lembro de um show que fiz em Nápoles, que foi especialmente interessante. Eu gosto da Itália, gosto dos italianos, são vibrantes, espero.
Tem isso em comum com os brasileiros, é?
Tem alguma coisa assim.
Depois, então, dia 28 sai o disco aqui nas lojas em Portugal. E em novembro, dia 23, toca em Portugal na ZDB, Galeria Zé dos Bois.
Sim.
O que é que espera para este concerto de apresentação do disco aqui em Portugal? O país onde agora mora.
Sim. Ah, vai ser incrível esse concerto, porque eu adoro esse lugar. E já vi concertos incríveis por lá, e eu gosto do som da sala, gosto do ambiente. É, então, lá com certeza... eu espero estar bem à vontade para improvisar um pouco também, em cima da, enfim, a volta das canções.
Essa veia do jazz não desapareceu.
alguma coisa ficou, com certeza.
Ricardo, o que é que esperamos do Ricardo Dias Gomes, que já tocou com o Caetano Veloso, que já tocou rock, que já tocou punk, que já tocou... os mais diversos tipos de instrumentos, de música? Como é que vão ser os próximos tempos?
Eu não faço a mínima ideia. Eu acho que a graça desse trabalho solo é que eu mesmo possa me surpreender com o que aparece. Meu primeiro disco foi assim, eu me surpreendi muito com o que apareceu e fiz esse movimento de assumir aquilo que apareceu. Ao estar no estúdio improvisando e compondo, me confrontando mesmo com essa coisa íntima, né, de você produzir um som. E eu confesso que eu fiquei muito surpreso e fiquei muito emocionado também de descobrir um pouco o que tem dentro de mim. E o AA ainda tem um pouco dessa descoberta, mas daqui para frente eu realmente não me sinto com nenhum tipo de compromisso com estilo ou com maneira de fazer música. Enfim, já tenho algumas canções novas que é muito provável que estejam num próximo álbum, mas eu estou muito aberto a trabalhar e ver o que aparece, simplesmente.
Vamos ficar então à espera de ver o que é que Portugal traz de novo às composições.
Com certeza.
De Ricardo Dias Gomes. Mas, Ricardo, obrigado pelo tempo que despendeu durante esta entrevista.
Muito obrigado pela oportunidade.
Vamos fechar com mais uma música. Qual é a terceira música que escolhe para apresentar este novo disco, que sai já dia 28 de outubro?
Vamos então com a última música, que não deve ter sido muito escutada. E é uma música muito abstrata, chamada Pre-Revolutionary State.
É com este estado pré-revolucionário que terminamos este Ponto Com de hoje.
É isso, obrigado.
Conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.